Olá, somos alunos do 12º ano da Escola Dom Sancho I e hoje encontramos-nos no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, com o Dr. Vasco Cruz, responsável pela exposição Naturalmente Famalicão. Através deste podcast, pretendemos divulgar esta exposição, que conta a história da evolução da paisagem natural de Famalicão, desde a pré-história até à atualidade. Dr. Vasco, a exposição começa com um painel que mostra o aparecimento das primeiras povoações em Famalicão. Como é que era a paisagem antes da chegada destas povoações?
Aqui a abertura da exposição mostra como seria, é como se fosse o primeiro momento da paisagem a ser transformada. Até aqui o homem vivia como se fosse um outro animal no ecossistema e dependia das outras plantas e dos outros animais. Este é um momento em que o homem se fixa num ponto e começa a alterar a paisagem em seu proveito. E, portanto, é o ponto inicial da exposição, é o momento de início da transformação da paisagem pelos famalicenses, porque estes passam a ser famalicenses porque se fixam aqui neste território, e como é que as coisas eram antes deles as terem começado a transformar. E o que temos aqui é uma diversidade muito grande de animais e de biótipos, portanto, prados, lagoas, o rio, as montanhas, bosques, diferentes tipos de bosques, muitas coisas que hoje já não temos e que suportavam uma vida selvagem muito rica que existia aqui na nossa região e que hoje é até difícil imaginar a quantidade e a diversidade de animais que cá existiam, porque quem passeia por Famalicão já não vê grande parte do que aqui está nesta sala. Por outro lado, temos também uma série de vestígios arqueológicos que mostram esta relação entre as pessoas e a paisagem. Temos umas madeiras carbonizadas, bolotas, indícios da pesca que mostram a relação do homem com o rio e tem também uma mó manual e uns cereais que são das primeiras plantas que não são autóctones, que são trazidas para benefício das pessoas a partir do que ali estão são sementes de trigo.
Os registros apontam que no ano 4000 a.C. surgiram as primeiras povoações de Famalicão. Em que é que estas induziram para a alteração da paisagem de Famalicão?
Bem, na verdade não foram as primeiras povoações que vocês dizem, não é? Existiam já pessoas aqui a morar há muito mais tempo, só que elas eram mais ou menos nómadas, não estavam fixas num ponto. O que acontece nesse período é que elas se sedentarizam, passam a viver no mesmo sítio e criam povoados. E, portanto, os primeiros assentamentos é que são desse período. Isso tem um impacto muito grande na paisagem, porque isso corresponde ao momento em que as pessoas começaram a criar animais e a plantar aquilo que comem, portanto, a cultivar plantas. E, portanto, surge a agricultura e a pecuária e, naturalmente, isso tem um impacto grande na paisagem que vivemos.
Após a conquista dos romanos, a população viveu em povoados chamados castros. Em que medida é que a construção destes povoados, na altura, contribuiu para o recuo da floresta?
Bem, o que acontece é o aumento da população, o que faz com que seja preciso criar mais animais e também ocupar mais áreas com a agricultura. E depois também foi evoluindo a ideia de que com o fogo nós conseguimos criar pastagens e, portanto, à volta dos castros os terrenos eram queimados com regularidade para que nasçam ervas, para que as vacas e as cabras que as pessoas tinham na altura pudessem pastar. E isso aumentou muito a desflorestação à volta dos povoados, sim.
Em 1205 foi a atribuição da Carta de Foral por Dom Sancho I a Famalicão e houve um aumento demográfico. Quais foram as consequências deste aumento para a paisagem?
Bem, isto repete-se ao longo do tempo. A gente vamos vendo aqui na exposição que à medida que nós somos mais pessoas, ocupamos mais espaço, precisamos de produzir mais comida e, portanto, os territórios que eram naturais passam a ser artificializados. O que acontece desde a queda do Império Romano até este período é a dispersão das pessoas. Quando os romanos chegam aqui, as pessoas vivem quase todas no topo dos montes. Os povoados são os castros, como nós tínhamos falado, e estão no topo de montes ou outeiros, não necessariamente no ponto mais elevado do local, mas sempre em pontos elevados. Em 1205, o que nós podemos reparar é que temos, como vocês podem ver aqui nos painéis, temos casas espalhadas por todo o território e, portanto, já existem mais ou menos todas as... os locais que hoje são as freguesias do Conselho de Famalicão já eram povoados nesta altura.
Atualmente, mais do que nunca, nós sabemos que uma pandemia e uma guerra afetam o desenvolvimento de um país e, de certa forma, também o próprio clima. Em que medida é que é considerada a idade do gelo, principalmente após um ótimo clima climático medieval, fez com que as florestas recuperassem?
De todos os momentos que são apresentados aqui na exposição, aqui o salto temporal em que há menos mudanças é entre 1205 e 1410, em que pouco muda. O número de pessoas não há de ter mudado muito, ou possivelmente até diminuiu, exatamente pelo que tu dizias. Houve uma pandemia, a peste negra, houve várias guerras, houve guerra civil entre um filho do rei e um filho bastardo, que ambos queriam o trono, e houve guerras também pela independência com Castela. E isto fez com que morresse muita gente e, portanto, a paisagem pouco mudou porque o número de pessoas pouco mudou.
Aqui neste período, de 1835 a 1985, quais foram os principais impulsionadores na alteração da paisagem e quais foram essas alterações?
Bem, há um acontecimento que é fundamental para a nossa história, para a história do nosso país, que são os descobrimentos. E, portanto, nós fomos em busca de ouro e outro tipo de riquezas, mas acabamos por trazer algumas plantas que foram, talvez, a maior riqueza que nós trouxemos do Novo Mundo. Nós, as batatas, os tomates, o milho, são tudo plantas americanas, que, portanto, não existiam cá antes dos descobrimentos e que, a partir daí, passam a ser fundamentais na nossa dieta, na nossa cultura, no fundo. Isto faz com que aumente muito o número de pessoas e que aumente muito os campos agrícolas, e os próprios campos agrícolas têm têm outro aspecto, porque são outras plantas que estão a ser cultivadas e que não as que eram anteriormente. E por isso, antes e depois dos descobrimentos, a paisagem aqui no Val do Ave e no Minho há de ter mudado muito. O milho e a batata tornam-se plantas super importantes aqui na nossa agricultura, que não existiam antes.
Em 1985, Famalicão é elevado à cidade. Quais foram os impactos sobre a paisagem natural do território?
Há aqui um momento que é provavelmente o momento pior da nossa paisagem. Em 1985, quando Famalicão passa à cidade, nós falamos num momento em que não havia saneamento básico, em que o rio estava muito poluído. Aqui o Val do Ave era uma zona muito forte no têxtil e era um tipo de indústria que não era... fiscalizado, por assim dizer, nada era na altura, e portanto isto tinha um impacto ambiental tremendo. E há uma diferença muito grande entre 1985 e 2022, em que nós temos hoje um saneamento básico a cobrir grande parte da população, temos muitas empresas que têm hectares próprias ou estão ligadas ao sistema de poluição do Ave, e portanto, se quem fosse ao Rio Ave, perto do Rio Ave, em 1985 ou hoje, e haver diferenças muito grandes.
Sim, apesar que nós aqui conseguimos até ver no desenho aqui o saneamento, que não está ideal, está poluído.
E a própria cor do rio, que
sim,
é azul escuro, e aqui já começa a ser um azul mais clarinho.
Sim, e passando para esse, que nós vemos o azul mais claro do rio, é 2022, é o presente, e agora já há vários projetos, embora a urbanização continue a aumentar, e nós conseguimos ver aqui que há muitas casas, igrejas, fábricas, mas há bastantes projetos agora, como o projeto das 30 mil árvores, aqui em Famalicão. Acha que estes projetos vão ajudar, vão conseguir combater
os impactos do que foi feito no passado?
Prejudiciais?
Bem, acho que há muitas coisas que será difícil reverter, mas é importante que... Ao longo do período, de toda a história da paisagem, temos vindo, de certa maneira, a ver as coisas a piorar. E, por fim, no último momento, temos aqui algumas melhorias. Estes projetos têm, sobretudo, um impacto na educação das pessoas. Das pessoas perceberem a importância das árvores autóctones, das pessoas perceberem o papel que têm na paisagem, e, por isso, não vão ser as 30 mil árvores que o município vai ajudar a plantar, que vão mudar a paisagem do município, vai ser a sensibilização das pessoas que pode realmente fazer com que as coisas mudem. Ou todos fazemos por mudar isto, ou nunca muda, não vai ser o município a mudar por nós.
E quais são esses aspectos que nós, como cidadãos comuns, conseguimos fazer para melhorar a paisagem?
Bem, eu acho que há coisas que, enquanto temos que exigir uma paisagem boa enquanto cidadãos, acho que isso é importante. Depois há pequenas coisas que nós próprios fazemos. Quem tem um jardim pode ter uma palmeira ou um carvalho. Nós podemos ter um muro de cimento ou um muro de pedra. Há muitas opções que nós podemos ter, pessoais, que contribuem para uma paisagem melhor. Não deitar lixo para o chão é uma coisa que melhora a paisagem de onde nós vivemos, participar em ações de voluntariado, há montes de coisas que nós podemos fazer que melhoram a paisagem do sítio onde vivemos. E, portanto, todos os cidadãos têm um papel ativo na paisagem aqui do Val do Água.
Aqui termina a exposição. O que é que o visitante pode encontrar neste espaço?
Nesta última sala temos umas caixas de luz onde se pode desenhar uma paisagem que representa, de certa maneira, o que será o futuro da paisagem aqui em Famalicão. Um dos principais objetivos da exposição é pôr as pessoas a pensar naquilo que podem fazer pela paisagem do sítio onde moram, perceberem que são agentes da paisagem e que têm uma ação que tem impacto na paisagem do sítio onde moram. E, portanto, aqui podem desenhar essa paisagem e pôr-se nesse papel de quem mora num sítio e que gostava de dizer como é que queria que esse sítio fosse, e tem aqui a oportunidade de o fazer através de uma paisagem em branco, onde pode desenhar todos os componentes da paisagem, propondo assim um futuro para Famalicão.
Dr. Vasco, agradecemos muito a sua colaboração e esperemos, com este trabalho, contribuir positivamente para a divulgação da exposição Naturalmente Famalicão.